波動拳昇竜拳集まち扇風拳
Round 1 You ready for this? Here we go!
E está começando mais uma edição do Virtualize pela Rádio Universidade FM. Eu sou o Daniel Meirelles e a partir de agora você fica por dentro das principais novidades dos jogos eletrônicos e tecnologias da semana. Vamos agora aos destaques da edição de hoje. Podcasts. Saiba tudo sobre o formato que é sucesso na comunicação. PlayStation 4 é o segundo console mais vendido do mundo. Navegar na internet é o principal lazer para mais da metade dos jovens brasileiros. Carros voadores podem ser lançados nos próximos 6 anos. iFood testará robôs entregadores no Brasil. E na trilha game você ouve Castle Crashers. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Virtualize. E começando o Virtualize de hoje, falando sobre um assunto bastante comentado hoje em dia. Você já ouviu ou costuma ouvir podcasts? Sabe do que se trata? Bom, para falar sobre o assunto, o programa Virtualize de hoje recebe o Antônio Bernardes. Ele é estudante de rádio e TV da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, e produz podcasts aqui em São Luís com temas diversos. Seja bem-vindo, Antônio.
Obrigada, uma maior honra.
Bom, Antônio, podcasts estão em alta em 2019, né?
Sim.
Pequenas produtoras, grandes empresas de comunicação já querem aproveitar o formato, mas explica pra gente, o que é um podcast?
Um podcast, ele vai ser um formato dessa mídia que a gente já conhece como rádio, né? E que ele foi adaptado para ser algo mais palpável dentro da, por exemplo, da internet. Pouca produção, sem inserções em uma programação específica. Existem vários tipos de programa, mas aí nesse caso ele está disponível em vários lugares, não só via transmissão radiofônica. No caso, ele está disponível na internet, está disponível em vários aplicativos, você pode fazer o download dele. E a principal diferença dele para o rádio é que você pode ouvir a hora que você quiser. O podcast está moldado para a gente.
E o que é necessário para se produzir um podcast?
Hoje em dia, para tu produzir um podcast, tu precisa basicamente de um celular com um aplicativo de gravação, 2 amigos, um tema, ou até mesmo você sozinho pode gravar um podcast. E gravar isso, um programa de edição muito simples de áudio, hoje aplicativos que já disponibilizam isso, e com poucos cliques você pode estar postando ele no YouTube, você pode estar postando ele no Spotify, no Deezer. Várias plataformas hoje elas dão aporte a esse formato de produção radiofônica e elas tentam se adaptar ainda mais para que isso continue chegando, porque é muito barato produzir podcast.
Já é um ambiente específico para eles.
Já é um ambiente específico para eles.
Então, Antônio, de acordo com o aplicativo Digital Minds, o consumo de podcast subiu 67% em 2019, só aqui no Brasil. Esse é um formato já um pouco antigo aqui, né?
Já um pouco antigo. No Brasil, a gente tem registros de podcast, segundo a Associação Brasileira de Podcasts, desde lá de 2006. A questão é que agora chegou um momento em que esse tipo de mídia ele entrou em voga justamente por vários fatores. A gente acaba tendo uma vida... Atualmente, a gente tem uma vida muito mais corrida, muito mais dependente de tecnologias, dependente de estar conectado à internet. Então, o podcast é uma maneira de você ter entretenimento, ter informação e conteúdo muito, de absorção muito mais fácil. Você pode dirigir e ouvir um podcast. Você pode ir na academia e ouvir um podcast. Então, isso divide o tempo e torna com que esse tipo de conteúdo, esse tipo de mídia, seja muito mais atrativa do que outras. Outra questão também é que a publicidade, hoje em dia, ela caminha por um lado em que os podcasts eles têm muita vantagem em relação a outros tipos de mídia. A publicidade ela tem dado um espaço muito grande para os podcasts por entender que essa é uma mídia que atinge melhor o consumidor. Além de que a maioria dos podcasts eles têm públicos específicos, então facilita com que aquele, por exemplo, aquela marca ou aquela ideia queira atingir um tipo de público, porque ele já está dividido ali, ele já está bem recortadinho, então vai ser muito mais específico. O Spotify gastou uma grana muito grande, acho que nos últimos anos, comprando empresas que produzem podcasts. A Apple também tem essa aba que é mais focada no podcast. O próprio Deezer também é um outro aplicativo que a gente consegue estar ouvindo podcasts. A gente tem Globo fazendo podcast, a gente tem jornais fazendo podcast, como maneira de entrar em contato com o público, porque eles sabem que a galera está ouvindo isso e a galera vai prestar mais atenção nisso do que parar e comprar um jornal e ler. E ainda assim eles conseguem ganhar dinheiro com isso.
Acaba sendo mais íntimo ainda.
É mais íntimo ainda.
Mas e você? Qual é o teu envolvimento com podcast?
Tá, eu faz um ano que eu comecei com um podcast falando sobre games. Era o Gamerama. A gente desenvolveu por um ano. A gente teve cerca de 20 e alguns episódios. A gente era um podcast semanal. A gente tinha alguns atrasos, mas a gente tentava lançar bem certinho. E foi uma experiência interessante no sentido de entender como é que funciona uma dinâmica. De gravar, de editar, de se planejar, de pensar temas, de se adequar àquele momento. Trabalho com redes sociais também, que é extremamente importante. Tudo isso foi um grande aprendizado. E chegou um ponto em que a gente pensou, cara, a gente sabe o que a gente consegue fazer. E a gente pode fazer melhor e pode falar sobre mais coisas. Então a gente pegou, vamos chegar num ponto em que a gente quer profissionalizar mais a coisa que a gente está fazendo. Vamos pensar nisso aqui como startup. Vamos pensar nisso aqui como algo que quer resolver um problema e ter um objetivo. Então a gente cria a Zona de Ruído, que é uma produtora independente de podcasts, que a priori ela vai surgir com o objetivo de produzir podcasts para empresas que têm uma necessidade ou um problema com comunicação. E a gente quer oferecer o podcast como um produto que resolva aquele problema ou que atinja os objetivos que aquela empresa tem. E também produzir o nosso próprio podcast, que é a nossa porta de saída para mostrar o produto que a gente desenvolve e da forma como a gente desenvolve. Hoje a produtora ela continua em processo de se estruturar, tentou aumentar a quantidade de assuntos abordados, então hoje a gente aborda 5 assuntos no podcast que a gente já tem gravado para ser lançado, porque a produtora dela não lançou nenhum podcast. E a gente também tentou fazer um trabalho ainda melhor nas redes sociais, porque a gente sente que quando se trabalha bem nessa parte, mais pessoas ouvem a gente e é uma coisa muito mais efetiva. E a gente vai estar lançando nosso primeiro podcast, falando sobre games, falando sobre cultura pop asiática, essa área oriental a gente vai estar abordando bastante. A gente vai ter um programa onde a gente vai jogar com as pessoas, a gente vai chamar um casal, ou irmãos, ou amigos, e a gente vai fazer um jogo de perguntas bem interessante, que ficou bem, bem legal. A gente também vai abordar cinema, uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo quer saber, mas a gente sempre pensa em abordar isso de uma maneira que, de um olhar que a gente ainda não viu, porque a gente sabe que tem muito podcast. Então, fazer mais do mesmo não é interessante. Então, a gente tenta produzir isso de uma maneira que seja focada em um objetivo, que é produzir conteúdo, produzir entretenimento, mas com um olhar diferente. A priori, são 4 podcasts por mês, que a gente vai estar lançando em temas variados. E cada e esses podcasts são podcast Zona de Ruído, e cada semana vai ser um quadro. Então, cada quadro vai abordar assuntos diferentes, no caso.
Aproveitando esse gancho, como é que tu vê o cenário dos podcasts aqui no Maranhão?
É um cenário muito interessante, porque a gente não tem tantos podcasts. Eu me lembro, assim, de cabeça, cerca de 3 ou 4 podcasts feitos aqui em São Luís. E eles são extremamente diferentes, e eles abordam coisas bem diferentes um do outro. Mas é interessante pelo fato de que eles são pessoas que estão tendo a iniciativa. Eles querem fazer, eles viram pessoas fazendo, falando sobre isso e pensaram, poxa, por que eu não posso fazer? Porque acho que a grande questão é que é a pessoa que vai lá e faz. Então, tem pessoas que falam sobre música maranhense, o pessoal aqui da UFM, inclusive, que é o pessoal do Conectados SLZ. Tem o pessoal do Volts, que fala sobre cultura pop em geral. Eu também conheço um projeto chamado Elas Sobre o Tatame, que é o pessoal do sobreotatame.com, que fala sobre, que aborda assuntos do mundo feminino. Mas eu acho que eu vejo isso como uma coisa embrionária, mas que tem um potencial gigantesco, porque a gente tem uma carga cultural e gigantesca e muito importante. Eu acho que a gente pode levar isso, esse jeito maranhense, essa coisa de se fazer, essa cultura nossa, para fora. E fazer isso aqui crescer. E eu acho que o mais importante é incentivar outras pessoas a fazerem.
Bom, então pra gente finalizar, faz um convite aí pros os ouvintes pra ouvir o seu podcast.
Gente, aqui é o Antônio. Eu tô convidando pra vocês pra ouvir o primeiro episódio do Zona de Ruído, que vai ao ar no sábado, dia 9. Ele vai estar disponível no Spotify, em todos os agregadores de podcasts que vocês conhecerem, Google Podcast, essas coisas, a partir das 4 da tarde. E se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais pra estar de olho e saber quando vai sair os novos podcasts, é só procurar lá Zona de Ruído 3 no Twitter e Zona de Ruído 3 no Instagram. Só seguir a gente lá que vai ter podcast toda semana, a partir da semana que vem, com muito conteúdo, muito entretenimento, muita coisa engraçada e com muita discussão importante também, porque é isso.
Bom, é isso. Antônio Bernardes, obrigado pela participação no programa Virtualize.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
Valeu.
Tech News.
Bom, nós ouvimos aí o Antônio falando sobre os podcasts e agora vamos aos destaques entre as notícias da semana. O iFood anunciou um plano para facilitar as entregas. A partir de 2020, a empresa dará início ao projeto piloto com robô autônomo. Com auxílio da inteligência artificial, o robô fará a primeira etapa do deslocamento da entrega. Ele vai retirar o pedido no restaurante e vai levar ao local onde o entregador retira os pedidos. O robô é elétrico e tem capacidade para transportar até 30 quilos. A Sony revelou que o PlayStation 4 vendeu mais de 3 milhões de consoles só no início do segundo semestre de 2019. Assim, o console chega a quase 103 milhões de unidades vendidas. Essa marca supera o PlayStation 1 e o Nintendo Wii. Por enquanto, o console perde apenas para o PlayStation 2. E se você gosta de privacidade online, o Firefox agora mostra como e quais sites tentam rastrear as suas atividades enquanto navega pela internet. O navegador já oferece proteção contra criptomineradores, publicitários e até cookies persistentes. A nova ferramenta apresenta um relatório em tempo real, que mostra quais sites estão tentando rastrear a sua navegação. Cerca de 25 milhões de crianças e adolescentes brasileiros com idade entre 9 e 17 anos são usuários de internet. A informação é de uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Segundo o estudo, 8 em cada 10 crianças e adolescentes do país assistem a vídeos, programas, filmes ou séries na internet. Os detalhes na reportagem de Alexandra Fiore.
Imersos desde crianças no mundo mediado pelas telas dos smartphones e com possibilidade de acesso ininterrupto à informação. Essa é a chamada geração Z. Os jovens nascidos em meados dos anos 1990 até o início do ano 2010, como a estudante Victoria Sabino, de 23 anos, que adora navegar na rede.
Entro muito nas minhas redes sociais, jogo bastante com os meus amigos e estou sempre procurando um conteúdo novo para ler ou assistir, porque grande parte do conteúdo é gratuito.
Essa geração tem preferido atividades de lazer online, segundo o estudo produzido pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, em parceria com o Sebrae. Dados do levantamento mostram que 54% dos jovens, com idade entre 18 e 24 anos, afirmam que nos momentos de lazer, a atividade mais comum é navegar na internet, seguido de ouvir música e assistir filmes, seriados e programas em geral. Para o gerente de projetos da CNDL, Daniel Sakamoto, esse cenário revela um perfil de jovens conectados também no consumo. É que o estudo mostra que 77% dos jovens utilizam as lojas de rua e os shopping centers para realizar compras e 71% preferem os meios online.
Ela é uma geração que nasceu já com a internet plenamente ativa. Então, a parte de lazer deles está desde muito cedo conectado com a internet e essa questão dos hábitos de consumo deles também tem mudado o varejo brasileiro, né? A gente vê que metade deles já prefere consumo virtual, a outra metade ainda está ligada nas lojas físicas e gastos com questões vinculadas à imagem.
Ainda segundo a pesquisa, a constante conectividade e exposição desses jovens faz com que eles se preocupem mais com a aparência física. 47% costumam comprar roupas, sapatos e acessórios, 46% afirmam que cuidam dos dentes, 41% procuram se alimentar de forma saudável e 40% 70% fazem atividade física. A pesquisa ouviu 801 jovens brasileiros com idade entre 18 e 24 anos, residentes em todas as capitais. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
Browser. A fabricante alemã Lilium confirmou a realização de uma série de testes com um carro voador. Segundo a fabricante, o modelo mais recente pode carregar até 5 pessoas e voa a 100 km por hora. A empresa diz que deve lançar o veículo em 2025. O veículo voador alemão é pilotado remotamente a partir do solo. A ideia é que, após o lançamento, os consumidores possam solicitar o carro voador como uma espécie de Uber. Os carros voadores parecem ser uma nova tendência na modalidade urbana. Diversas empresas já estão desenvolvendo soluções para atender esse mercado. A Uber, por exemplo, está desenvolvendo o Uber Air, carro voador para 4 passageiros mais o piloto. Os testes iniciam em 2020 para um lançamento oficial estimado para 2023. Virtualize chegando ao fim, mas voltamos no próximo sábado, no horário das 3h30 da tarde. Mande a sua mensagem ou sugestões para o e-mail jornalismouniversidadefm@gmail.com. E você também pode ouvir esta e outras edições do programa no site universidadefm.ufma.br. Você ouve agora uma versão de Necromancer, um dos temas do jogo Castle Crashers, lançado originalmente em 2008. E até o próximo sábado no Virtualize.